Agora 9 horas 33 minutos e a gente vai falar sobre saúde. Como é que o uso de anabolizantes afeta a fertilidade? Pois é, e como é que dá para reverter esses danos? Para explicar melhor tudo isso para a gente, nós falamos ao vivo agora com o Dr. João Guilherme Grassi, que é especialista em reprodução humana. Bom dia, doutor.
Olá, Brenda. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e seus ouvintes.
A gente que agradece. Vamos começar falando sobre essa relação entre o uso de anabolizantes e a fertilidade. O que, que os estudos têm indicado nesse sentido, doutor?
Brenda, veja bem, eu costumo explicar que o ciclo hormonal, o eixo hormonal, tanto do homem quanto da mulher, é como se fosse uma orquestra, onde cada órgão é um instrumento regido pelo órgão mestre, que é o cérebro, que é o nosso maestro. E tudo isso é alinhado muito finamente. Quando você coloca um hormônio externo nessa orquestra tão bonita e tão regulada, você bagunça esse ritmo de maneira que o maestro não consegue se comunicar com os órgãos-alvo. E a música começa a ficar irregular e disfuncional. Tá? Então, qualquer uso externo de hormônios anabolizantes pode, então, fazer uma disfunção do eixo hormonal, tanto do homem quanto da mulher, fazendo com que não haja os estímulos corretos para que a mulher ovule, se for o caso, obviamente, da mulher, ou para a produção de espermatozoides, no caso do homem.
Existe uma chance de atrofiamento também do testículo por conta do uso de esteroides?
Sem dúvida, e a gente vê isso com muita frequência, Brenda. É muito importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Então, nós falamos em uso de anabolizantes, e isso dá a impressão de algo muito raro, daqueles colegas que fazem muita academia e fazem muitos ciclos e são muito grandes, mas muitas vezes esse uso de hormônios está disfarçado com outros termos. Então, com o termo de terapia de reposição hormonal, né? Com o termo de hormônios bioidênticos, e muitas vezes acaba se usando esses hormônios e às vezes até com orientação médica, sem se pensar a respeito das consequências disso. Então, sim, até doses baixas de hormônios externos, como oxandrolona, dinabol, estanazolol, trembolona, nandrolona, hormônios que às vezes são ditos como bioidênticos, por implantes, por via transdérmica, aquele gelzinho que parece ser inofensivo, pode sim bloquear o eixo hormonal do homem e da mulher e pode sim levar a uma atrofia testicular. Essa atrofia, Brenda, algumas vezes pode ser irreversível, porque esses hormônios, eles agem bloqueando o eixo que alimenta, por exemplo, os hormônios do testículo, mas eles também agem diretamente machucando as células do testículo que produzem testosterona e também que produzem espermatozoides. E essas lesões diretas acabam fazendo que, mesmo que depois que o homem pare de usar esses hormônios, haja muita dificuldade para que se retorne à produção, tanto de hormônios como testosterona, como dos espermatozoides.
Como você disse, tem muitos médicos que receitam, inclusive, né, esse uso de alguns tipos de esteroides. E como é que fica, então, nesse caso? Eles conseguem já fazer uma correlação entre a contagem, a baixa contagem de espermatozoides, né, a produção, a queda na produção de espermatozoides e o uso desse tipo de droga, ou não é feito normalmente? É levado em consideração isso, geralmente, antes de fazer essa prescrição?
Deveria, mas infelizmente nem sempre é. Hoje em dia nós temos regras muito claras, né? O Conselho Federal de Medicina já estabeleceu regras muito claras para a prescrição dessas drogas, assim como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia também estabeleceu regras muito claras. Então, hoje é proibido o uso dessas drogas para uso de performance, para uso estético. Mas é claro que a gente sabe que isso nem sempre é muito respeitado, infelizmente. Pelo menos, quando tem essa prescrição, deveria ser, antes de qualquer coisa, feito um espermograma para saber como que é o status do homem naquele momento, porque o paciente muitas vezes já vem com uma produção baixa de espermatozoides por algum motivo. e você acaba entrando com a testosterona ou com esses anabolizantes ou com essas terapias de reposição hormonal, o que vai acabar minando ainda mais a produção de espermatozoides do paciente. Então, o que deveria ser feito de rotina? Primeiro, antes de começar essas drogas, espermograma, ver como que está a produção de espermatozoides e também a dosagem hormonal do homem antes. Poxa, vai ter indicação? Vai ser realmente utilizado? Orienta-se o paciente de que, independente da dose, pode ser uma dose baixa, uma dose mais alta, isso pode sim e muito provavelmente vai inibir o eixo e vai levar a uma redução significativa da produção de espermatozoides, levando, inclusive, em muitos casos, à infertilidade, que às vezes pode ser irreversível. E se realmente tiver muita indicação, se realmente o paciente quiser ir por esse caminho, poxa, existe o caminho do congelamento de sêmen. É algo muito simples, barato, amplamente disponível. O paciente vai até uma clínica de reprodução assistida, coleta o material de maneira natural e congela para que possa usar no futuro para ter os seus filhos sem nenhum desconforto ou sem nenhum problema.
Muitas vezes essa percepção, né, doutora, as consequências desse uso só são observadas depois. Às vezes a pessoa está querendo realmente uma questão estética, né, trabalhar a questão estética, faz uso das chamadas bombas e só depois é que ela pensa em ter filhos, por exemplo. Então, naquele momento da vida, não era algo que ele estava levando em consideração, até estava com tudo normal, ou nunca tinha feito uma contagem para saber se estava ou não. E a hora que eles decidem, né, então, engravidar, ele e a companheira, percebem que algo não está legal, que essa contagem de espermatozoides está baixa, ou mesmo que não tem mais espermatozoides ali no sêmen. E aí, dá para reverter tudo isso? Porque muitas vezes a consequência só é percebida muito depois do uso. Do que depende essa reversão?
É isso mesmo, Brenda, muito bem observado. A gente vive numa sociedade líquida, isso é bem descrito, e hoje as pessoas elas são mais imediatistas e estão muito mais relacionadas à estética imediata, por mídias sociais, etc. Elas querem resultados imediatos, e acabam deixando isso o mais importante, os planos para depois. E como é frequente, cada vez mais eu recebo aqui na minha clínica pacientes com infertilidade por uso de anabolizantes ou de terapias de reposição hormonal. Existem sim caminhos pelos quais a gente pode tentar reverter isso. Estudos mais recentes mostram que de todos os homens que usaram anabolizantes, um terço, depois que param, vão voltar ao normal. Um terço voltam a produzir espermatozoides, mas uma quantidade baixa. Um terço não voltam a produzir. Isso é muito grave, tá? O que nós podemos fazer hoje? Hoje em dia existem medicamentos que a gente pode lançar mão. Por exemplo, os inibidores do receptor de estrogênio, clomifeno, letrozol, anastrazol, é possível usar essas medicações para tentar fazer o eixo voltar a funcionar. Em casos onde a gente não consegue com essas medicações, é possível usar medicações injetáveis, como o hormônio HCG, que vai tentar estimular diretamente os testículos a funcionarem. E nos casos onde não volta ao normal, a produção não volta ao normal, ela volta muito baixa, é possível fazer a fertilização in vitro com a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. É quando a gente pega um espermatozoide por vez e injeta dentro do óvulo, para isso a gente não precisa de uma grande quantidade. Naqueles casos onde não volta mais a produzir, pelo menos no ejaculado, é possível nós fazermos uma punção diretamente dos testículos, ou seja, faz uma anestesia local e com uma agulha bem fininha retiramos os espermatozoides diretamente do testículo. Se ele estiver produzindo mesmo que minimamente, é possível fazer a fertilização in vitro com excelentes taxas de sucesso nesses casos.
A gente está falando até agora muito mais focado na questão da fertilidade masculina, mas como é que os anabolizantes interferem também no corpo feminino, né, na qualidade dos óvulos? Como é que é essa ação?
Muito bem, Brenda. A gente, às vezes, não dá tanta atenção para isso, mas está cada vez mais frequente, inclusive com essa enxurrada que está havendo ultimamente de implantes hormonais. Como é comum a gente receber na clínica pacientes mulheres que estão com implantes hormonais, com oxandrolona, com testosterona, enfim, que são hormônios anabolizantes, ou até hormônios mais fracos que também têm efeito anabolizante. E existem efeitos colaterais significativos, sim. Tá? Primeiro, um efeito óbvio é que vai inibir eixo. Inibindo o eixo, a paciente para de ovular. Então, parando de ovular, ela não consegue engravidar durante o uso desse tipo de medicação. O segundo efeito é que esses hormônios masculinos, eles vão fazer uma masculinização, uma virilização na mulher. Então, existem efeitos estéticos importantes. Normalmente, se vê queda de cabelo num padrão masculino, né, um padrão mais frontal. A gente vê aumento significativo de acne, espinhas no rosto, nas costas, no peito. É muito frequente ver isso. Virilização do tom da voz. A mulher acaba tendo uma voz um pouco mais grave e isso muitas vezes é irreversível. Tá? Aumento de clitóris. A gente também vê pelo uso dessas medicações, desses hormônios, até em doses baixas, aumento do volume clitoriano. É muito comum. E do ponto de vista reprodutivo, como eu te falei a respeito da inibição da ovulação, também existe um efeito direto desses hormônios nos óvulos. Então, os óvulos que estão ali em desenvolvimento, eles também vão ter alterações estruturais e metabólicas que pode sim causar defeitos nesses óvulos e dificuldades reprodutivas nos meses seguintes ao uso desses hormônios. Então, o que eu sempre oriento para as minhas pacientes, se há o desejo de engravidar, fique longe dessas drogas, desses hormônios, por mais que às vezes eles sejam disfarçados de terapia de reposição hormonal, que eles sejam disfarçados de hormônios bioidênticos, está na moda usar isso, que eles sejam disfarçados de implantes, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando se pensa em gravidez, o melhor é ficar o mais natural possível.
Doutor, para as mulheres também é reversível, né? Ou depende de quanto tempo que usou esses anabolizantes, né? E o que fazer caso não seja mais reversível? Porque a gente falou sobre agir preventivamente, no caso dos homens, sim, então, com o congelamento do sêmen e também a possibilidade para a mulher de congelar os óvulos. Mas, de repente, isso não foi observado antes. E a reversão? Quanto tempo ela leva e quanto tempo depois, né, de parar com o uso dos anabolizantes é possível ter uma normalização na produção de óvulos saudáveis, se é que isso acontece?
Sim, sim. Nos dois casos, a reversibilidade depende muito do tempo de uso e da potência das drogas utilizadas, tá? No caso dos homens, a gente consegue reverter isso, pelo menos para ter espermatozoides, em 60% a 70% das vezes. E isso, às vezes, demora de 3 a 12 meses para a gente conseguir essa reversão em tratamento intensivo. Já nas mulheres, na ampla maioria das vezes, isso sim é reversível. Porque a mulher ela tem aquele estoque de óvulos que ela nasceu com eles, né, e carrega eles por toda a vida, mas eles são metabolicamente pouco ativos durante toda a vida. E os anabolizantes eles vão exercer efeito naqueles que estão acordados. Ou seja, eles passam mais ou menos 4 meses acordados até eles poderem ser ovulados. Então, o efeito nocivo ele vai ser de aproximadamente de 3 a 4 meses. Depois que passa isso, os efeitos realmente são dirimidos e a paciente pode, sim, ter sua vida reprodutiva normal na maioria das vezes.
Estou aqui ouvindo a CBN, por algum motivo eu preciso, foi prescrito já por mais de um médico, já procurei outras opiniões, e eu preciso fazer uso desses hormônios externos. Como eu devo agir nesse caso, então? É preciso fazer o congelamento antes de começar o uso para garantir depois uma fertilidade maior? Ou que outras possibilidades podem ser buscadas para que eu não corra o risco de sofrer uma perda na minha fertilidade por conta desse uso?
Sim. No caso dos homens, uma das únicas indicações de reposição desses hormônios é no caso do hipogonadismo, que é quando o homem já está com problemas testiculares, já está produzindo pouca testosterona e muito provavelmente está produzindo pouco espermatozoide. Ou seja, se você teve essa indicação e tem desejo de ter filhos no futuro, é imprescindível que você procure um médico especialista em reprodução para avaliar se realmente é necessário usar essa medicação nesse momento e, se realmente for, buscar o congelamento de óvulos, porque já está partindo de uma produção deficitária de espermatozoides e vai colocar algo mais tóxico em cima que vai piorar com certeza. Então, sim, se há desejo reprodutivo, é imprescindível, antes de começar esse uso, procurar um especialista em reprodução para orientações. No caso da mulher, um dos únicos casos que realmente tem indicação de reposição hormonal com androgênios é no transtorno do hipodesejo, da redução de libido depois da menopausa. E nesses casos a gente já não se preocupa mais em questão de reprodução, né? A não ser que seja uma mulher que vá receber óvulos doados, Tá? Em qualquer mulher que está com plano gestacional, está contraindicado o uso de hormônios masculinos. Seja ela antes da menopausa, seja ela depois da menopausa com óvulos doados. Tá? Mas em qualquer caso, mulheres que têm desejo gestacional estão proibidas de usar hormônios masculinos.
Doutora, esse tratamento ao reverso, digamos assim, né? Então, já fiz esse uso, parei de fazer o uso dos esteroides, porém, ainda não retomei naturalmente essa fertilidade. Quem eu devo procurar, então, para fazer realmente esse tratamento de reverter esse quadro?
Perfeito. A gente considera como infertilidade a partir de um ano. Casal jovem, saudável, tentando engravidar, a partir de um ano com dificuldade de engravidar, deve procurar um especialista em reprodução humana. Tá? Para mulheres com mais do que 35 anos, como a gente sabe que a fertilidade vai decair mais rápido, a gente encurta esse prazo para 6 meses. Ou seja, parou essas medicações, está menstruando regularmente e a gravidez não veio em até um ano para mulheres jovens, conversar com seu ginecologista para ter uma referência de um bom especialista em reprodução assistida. Para mulheres com mais do que 35 anos, não percam tempo. 6 meses, menstruando regularmente, com dificuldade de engravidar, busque já um médico especialista em reprodução assistida para receber esse aconselhamento, avaliação, exames necessários e possível indicação de tratamento.
Perfeito. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todas essas informações valiosas.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Brenda. Um ótimo dia para você e para os seus ouvintes.
Bom dia para você também. Nós conversamos com o Dr. João Guilherme Grassi, que é especialista em reprodução humana, sobre os anabolizantes e a ação desses esteroides na fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Se você perdeu um pedacinho dessa entrevista, se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar com alguém que está vivenciando isso, de repente uma queda na fertilidade por conta do uso de anabolizantes, essa entrevista vai ficar na íntegra tanto no nosso site, cbnmaringá.com.br, quanto no nosso canal no YouTube.